Acompanhando, vamos, a gente fica em Campo Grande acompanhando a Série B. Vamos ver o que a direção vai decidir. Na professor Paulo Massano. Boa noite, Paulinho.
Boa noite, Aspinheiro. Até a próxima oportunidade.
Destaque final do plantão mais esperto do Rádio Show do Brasil. JB Viana, bola tá rolando ainda pela Copa do Mundo, mas já terminou os outros jogos também pelo Brasil ou não?
Sim, Aspinheiro. Além do Jax da Luz lá, São Gabriel 1 Comercial também. Um jogo lá tá a 15 minutos do segundo tempo. Os Estados Unidos e Bélgica, Bélgica 2, Estados Unidos 1, está no intervalo. Jogos já encerrados aqui pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova 2, São Bernardo 1, Botafogo de São Paulo 3, Avaí 1. Também pelo Campeonato Brasileiro Série C, Brusque 3, Figueirense 1. E esses são os jogos aí que de hoje pelo campeonato, pelo Brasil, também tá pelo certo. Mundo.
Abraço, Jota.
Um abraço, Elcio Pinheiro, um abraço a todos.
E nós botamos ponto final em mais uma jornada esportiva na Educativa 104. É torcedor do Brasil, tudo que é bom dura pouco. Jogo gostoso entre Iviema e Asa de Arapiraca. O Iviema recebeu o Asa em Iviema no Saraivão e perdeu com o Neto. BH, Michel, Uberaba, Luan, Bugarim, Rodolfo, Corona, Ninho, Tuninho, que foi expulso com 9 minutos do primeiro tempo, e o William pela ponta esquerda. Do banco ficaram ali, o professor contou com Paulo, o Luan entrou no segundo tempo, Foliato entrou no segundo tempo, Harrison entrou no segundo tempo, Iago entrou também no segundo tempo, Guilherme, Neguinho, Malheiro, e também entrou o Robinho, camisa 20. E também contou com 21, Pedrinho, e com 22, Jonatas. O Asa viajou mais de 2 mil quilômetros, veio até o interior do estadão do Mato Grosso do Sul, na nossa querida Iviema, e venceu o Iviema por 2-1 de virada, com Rafael, Paulinho, Danilo, Alisson e Artuzinho, Ferreira, Lê, Igor Leite, Samuel, Alex, Bruno e Vinícius. Entraram Gustavo, Wesley e Johan, e também Michel, que empatou a partida e teve ali, portanto, a virada minutos depois com o lateral Wesley, camisa meia dúzia. Mais uma vez o timão da 104 contém com os trabalhos do Marquinhos, contém com os trabalhos do Leozinho, no comando tático e técnico da equipe esportiva do Rádio do Brasil, ele, JP Viana, no plantão do comando técnico, reportagem de Fernando Branco e comentário do comentarista da bola, professor Paulo Massano. A narração foi do Elson Pinheiro, sobre o olhar atento de Ronaldo Bala. Atenção, torcedor do Brasil, muito obrigado pelo carinho. Boa noite e até sempre.
Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Lionel Messi nasceu um ano após a Argentina conquistar a Copa do Mundo da FIFA México 1986. Mbappé veio ao mundo no fim do ano em que a França foi campeã mundial pela primeira vez em 1998 como país sede. Na Copa do Mundo da FIFA 2026, os capitães e camisas 10 de Argentina e França lideram a corrida pela chuteira de ouro, com 7 gols ao lado do norueguês Haaland. Parece que um estimula o outro, alimentando essa rivalidade para continuar balançando as redes. Mas, além da disputa pela artilharia da atual edição, Messi e Mbappé travam também um duelo particular para definir quem terminará o torneio como o maior artilheiro da história dos mundiais. No momento, o argentino leva vantagem por um gol, 20 contra 19. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa. Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir. Dorme bem a noite inteira. Pronto pra sorrir. Olha o colchão, olha.
Passe agora na Nelly Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
O Roda Viva desta segunda-feira entrevista o músico e escritor Tony Bellotto. Guitarrista, compositor e um dos fundadores dos Titãs. O artista participou da gravação de 25 álbuns da banda. Atualmente ele está em turnê que celebra os 40 anos de Cabeça Dinossauro, um dos discos mais emblemáticos do rock brasileiro. Com a apresentação de Ernesto Palha, o Roda Viva vai ao ar segunda, 9 da noite, no canal 4.1. Educativa MS, mais humana, mais você.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Está no ar. Nossa música é assim. Gente da nossa terra. Som da gente na Educativa 104.
Olá, minha amiga, meu amigo, bem-vindos ao Nossa Música é Assim, nosso encontro semanal nas ondas da Educativa FM, a Educa 104. Nossa música, nós, eu e você. E que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. E hoje, no NMA, chegamos ao mês, ao julho da sanfona, né? Um mês inteiro dedicado a este versátil e fascinante instrumento musical. E no primeiro programa da série, em 2026, nós vamos receber o Tião César. Ele é professor, luthier e músico que há mais de 20 anos integra o lendário grupo Acaba. Poder seguir espalhando canções pelos quatro cantos. O programa traz também notícias, agenda cultural e lançamento do quarto Bonito Cinesur, Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. E a décima Flib, a Feira Literária de Bonito também. É o julho da sanfona porque o mundo é pequeno para este poderoso instrumento sonoro. Nossa música é assim, edição número 592, neste 6 de julho de 2026, segunda-feira, tá começando. Olha, vamos abrir o programa com a música Na Chama do Chamamé, do saudoso Luiz Carlos Borges, ao lado de Amandu Costa. Para começar aquecido e caloroso esse nosso julho da sanfona. Começando então, mais um Nossa Música é Assim. Vamos juntos até as 22 horas. Vocês viram que hoje, excepcionalmente, estamos começando mais tarde. Eu, excepcionalmente, está quase 3 vezes já, né, esse mês. Mês passado foi 2 esse mês, mais uma, mas acho que tem mais uma ainda. Tudo bem, vamos juntos então hoje até as 21 horas. Abrimos com Na Chama do Chamamé e em seguida já a primeira parte da nossa entrevista.
Save the Blue Brothers, viva Edivaldo Santana. Thank you.
Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo pé, de vez em quando o sapo cai. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo pé, de vez em quando o sapo cai. Nas bailantas tu me vê, porque a noite me atrai, me chamam de chamamé, hermano do sapo cai. Queimo a alma nesse fogo, nesse jogo pecador, tenho o braço meio bobo, não te ama nem no amor. E quando desço o sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o santo pelos cantos, que no bule tem café. Na chama desse te ama, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo pé, de vez em quando o sapo cai.
Eu falei 21, mas é 22 horas. Vambora!
Acordou de uma dama que vem amanhã de fé, e quando toca me chama, na chama do chamamé. Da copa do chapéu até o dedão do pé, me sinto como o céu quando estou no chão. E quando danço, sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o santo pelos cantos, que novo lhe tem café. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando pai, batendo pé, de vez em quando o sapo cai. E me ama e é de fé, e quando toca me chama, me chama, me chama, me chama. Desde a copa do chapéu até o dedão do pé, pensando como no céu quando estou no chamamé. E quando danço só batei no meio, orei o mar do pé e baixo o santo pelos cantos, que não vou me enganar. Minha alma do costeiro vai buscando para batendo pé, de vez em quando o sapo
cai. Entrevista. Entrevista. Nossa música é assim.
É, a nossa música é assim. Olha, nós estamos no julho, o mês de julho é o julho da sanfona. Nós instituímos o mês de julho porque em junho o sanfoneiro é muito ocupado com as festas juninas. E hoje nós vamos abrir esse julho da sanfona com o meu amigo Tião César. Tião César, puxa, que prazer revê-lo. Eu queria que... Aqui a gente gosta das histórias do começo. Então, primeira coisa, eu queria saber onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada, o que que te levou para a música e para a sanfona?
Ah, eu sei, não, claro. Eu nasci em Porto Esperança. Ah. Sério, eu sou pantaneiro.
Terra dos acabenses.
Terra dos acabenses, verdade. Eu nasci lá. Na época que eu nasci... Em Porto Esperança, em 61, o segundo ofício mandava.
Nós somos do mesmo ano, que mês que você é?
Outubro.
É, eu sou do comecinho.
É, também o cartório. Eles mandavam lá para Porto Esperança. Então, na minha identidade, eu sou corumbaense. Né?
Ah, sim.
Não, tá. Não tinha cartório lá, né? Até hoje, né? Não tem cartório, né? Então, aí.
Mas eu... Porto Esperança pertence a Corumbá mesmo,
pertence,
né?
Pertence a Corumbá.
É um distrito, né?
Acho. Distrito, acho que é uns 75 quilômetros de Corumbá.
Nasceu ali?
Nasci ali.
Na beira do Rio Paraguai.
Isso, é. Aí, com uma certa idade, meu pai mudou para Corumbá, começou a arrumar um trabalho lá na embarcação que ele tinha. E quando ele foi lá pro famoso Rio São Lourenço, né, que todo mundo fala lá naquela...
Pantanal, né?
Música lá do meu amigo Simões, então. Então, aí o que acontece? Nós fomos morar num lugar lá, que é bem o Rio São Lourenço mesmo, né, que vai... emendar lá para cima, lá com Cuiabá, para ir para Cuiabá. Bom, a gente morou muitos anos ali. Quando eu tive uma idade, meu pai e minha mãe teve a ideia de me mandar para a cidade para me estudar. Você não vai virar pescador aqui, né? Aí deu certo, eu fui estudar primeiro em Poconé.
Ah, é?
Uma cidade longe danada.
Lá no nortão, né?
Lá no norte, é. Depois aí...
Era Mato Grosso Uno também, né?
Isso, exatamente, era no Mato Grosso. Aí eu fui, né? Sozinho. Morei na casa de um conhecido do meu pai, um amigo que na época ele era conhecido como caçador de onça. Tem essa coisa. Tinha muitos amigos, né? É, caçava mesmo onça, né? Tinha criação de cachorro e tal. E aí depois eu vim para Campo Grande. É, vim para Campo Grande para mim aprender a tocar e ficar trabalhando, estudar, né? Primeiro estudar, né? Eu acho que o jovem, eu aconselho todo mundo a estudar, né? Primeiro...
Amplia, né?
É, tomar conhecimento daquilo que gosta, né? Fazer crescer, né? O talento e o dom que a pessoa já tem. E aí foi quando eu comecei, toca com um, toca com outro e acabei...
Mas assim, quem que te apresentou a sanfona? Lá em Poconé, você conheceu?
Não, não.
Já tinha uma...
A sanfona entrou na minha família porque minha avó era música, né?
Ah, tá.
Minha avó tocava violão, tocava bandolim.
É mesmo? É, que legal. Como é que ela chamava?
Chamava Laura, né? Todo mundo conhecia ela como Lolê. É, apelido de casa, né? E meu pai deu uma vez um presente, uma sanfona para minha avó. E aquela sanfona ficou na família. Ela começou a tocar, tocava aquelas valsinhas, né? Saudade de Matão, aquelas coisas. E a sanfona, depois que ela faleceu, ficou...
Ninguém se interessava muito, até apareceu o tio.
Até eu querer tocar sanfona, e fiquei batendo com aquela sanfona. Mandei arrumar ela, comecei a aprender, e acabei indo trabalhar com um senhor que reformava sanfona aqui em Campo Grande.
Ah, é?
fui trabalhar com ele, fiquei vários anos trabalhando com ele.
Quem era ele?
Seu Milton Barros.
Famoso.
Famoso, conhecido no Rio Grande do Sul, em São Paulo, para todo lado, é.
Ele é vivo ainda? Muito.
Não, já faleceu, é.
Mas eu lembro dele, falavam muito dele, meu.
É.
Tião, seguinte, já vou logo mostrar um negocinho aqui pra você e a gente já volta, peraí.
Você é do amigos do Nossa Música é Assim, tô com grande alegria, né? Eu estar participando desse programa onde o nosso convidado é o Tião César. O Tião César, em primeiro lugar, ele é um acabense, de berço, nascido lá em Porto Esperança, minha terra natal. Ele é filho da dona Olga, que brincava com as minhas irmãs mais velhas, e também ele é neto da dona Lolê. A dona Lolê tocava bandolim lá em Porto Esperança, e naquelas rodadas de Porto Esperança. Inclusive, numa música que eu fiz com o Tião César, eu cito a dona Lolê. Dona Lolê na viola. Então, é com grande alegria que eu saúdo o nosso querido Tião César, um grande compositor, um instrumentista de raiz, de técnica avançada também, tá certo? Tem atuado conosco no Grupo Acaba desde 2002, de maneira contínua, com quem eu tenho várias músicas, e também é uma pessoa de uma técnica muito grande em aprimorar instrumento, é um luthier. Tá certo? E um professor de acordeão e teclados. Então, aqueles que desejarem, tá certo, fortalecer esse nosso amigo acabense, Tião César, eu agradeceria. Um grande parceiro e um grande músico. Um abraço a todos aí, Zé Du. Eu fico contente de estar participando do seu programa, um programa referência também, de há tanto tempo já defendendo a nossa cultura, a nossa música. Um abraço.
Então, o grande Moacir Lacerda, né?
Pois é, meu querido irmão, rapaz, é muito, muito bom ouvi-lo, né? Que o Moacir, ele tem uma comunicação muito boa, porque ele foi professor muitos anos, né? Então, ele tem essa coisa de lembrar datas, nome, tudo certinho, né? E eu, quando descobri que ele era meu conterrâneo, eu fiquei muito feliz. Poxa, a gente já tem essa mesma mentalidade de querer fazer com a música, né? Uhum. A defesa do meio ambiente, até porque o Acaba começou isso antes de ser moda, né?
Antes
falar em meio ambiente,
moda, verdade,
defesa do ribeirinho, defesa dos indígenas e defesa de toda a fauna e flora do Mato Grosso do Sul,
hoje,
né, do Pantanal.
Hoje, inclusive, o Porto Esperança está sofrendo lá, né, com a exploração lá das mineradoras lá.
Então, teve um período que o Moacir, ele interviu de uma forma assim, porque tinha uns exploradores abusando lá dos moradores, e ele falou com a Marinha, porque aquilo lá pertence à Marinha de Guerra, né? E aí o juiz...
Área de Segurança Nacional.
É, aí o juiz mandou os caras lá investigar, e até foi pessoal daqui do Correio do Estado, e foi bom, sabe, porque... Eles ajudaram o pessoal lá e deu tudo certo.
Tomar juízo. E organizar a coisa.
É.
Ô, Tião, deixa eu te falar, vamos fazer um pequeno intervalo antes. Eu queria que você escolhesse uma música pra gente ouvir gravada ali no programa.
Mas são tantas, né?
Não, mas escolhe uma música pra gente ouvir lá. E vamos tocar, eu quero saber o som dessa sua sanfona aí. Isso, muito lindo, né? Mas então eu quero que você faça um sonzinho pra gente. Mas escolhe uma canção.
É, eu gosto, por exemplo, aqui dos nossos amigos, né?
Sim.
Porque você sabe que eu também participei do Xalala de Prata, que são todos meus amigos, né?
Então
eu gosto muito das músicas do Dino Rocha, por exemplo, né? E comecei ouvindo Zé Correia, né? E aí eu passei a ouvir outros, né, nomes nacionais, como Sivuca, né, Orlando Silveira, né, o Maestro Chiquinho e todas essas turmas de pessoal da sanfona, né? E muitos,
que é o que tem aqui,
muitos,
né,
do Nordeste, do Sul, Albino Manique, Edson Dutra e todo esse pessoal que...
Depois você vai fazer uma lista dessa.
Foi uma inspiração. Você quer ouvir uma? Nina.
Albino Manique.
Sorriso de criança, uma coisa assim, o nome da música.
Tá bom.
É.
Um trechinho.
Ó, uma música que é muito conhecida, né? Assim, ó.
Muito lindo. Quilômetro, nós ouvimos aqui com o Tião César. Ao vivo é outro sabor, né? Que instrumento fabuloso. Daqui a pouquinho a gente volta, nossa música é assim.
Nossa música é assim.
Albino Manique. Monstro lá do sul do nosso país. Na lua, um sorriso de criança.
É assim.
Isso aí, muito legal, né? Bonito. A sanfona é um instrumento muito particular, muito especial. Hora dos abraços, eu quero deixar um abraço aqui super especial de agradecimento a Yasmin Biolo. É lá que é uma gerente nossa aqui da rádio, deu uma super mão pra mim hoje aqui, Yasmin, como nos velhos tempos. Olha, Tatiana Borges do Viva Vida, Sueli Almoas da Digix, o André Boainain, o Zacarias Rangel, o Rogério Bresolini. Em nome deles eu deixo um abraço especial pra cada um de vocês que tá na nossa escuta, né? Hoje nós estamos quebrando mais uma vez aí a questão do horário. Mas tudo vale a pena, né? Nós estamos num esforço muito grande para valorizar o nosso futebol e realmente futebol é um trabalho de equipe e divulgá-lo e promovê-lo faz parte também e é papel nosso aqui atual que a gente deve muito ao Bala, nosso Ronaldo Bala, o diretor que pega no pé da turma para saírem esses eventos com essa eloquência. Hoje nós transmitimos uma partida pela TV, que está terminando agora, e uma pela rádio, que começou mais cedo. E nós estamos aqui. Agora a nossa música é assim, mais tarde um pouco. Mas você ouve, nós vamos publicar isso em podcast. Pode procurar no zedu.com.br, vai ter .com.br, vai ter um link ali, tá bom? E nas nossas comunicações aqui também. Porque agora nesse período eleitoral o educativa.ms está meio fora do ar. Mas você procura no zedu.com.br, tá bom? Eu não sei como que vai ficar isso direito ainda, mas aqui nós vamos estar firmes no ar. Quando não tiver algum horário especial, é sempre segunda-feira às 20 horas.
Ao passar é comum olhar adiante o horizonte. Quanto basta de olhar ao lado e ver maravilhosos trechos do monte. Ao passar é comum.
Olha só, nós vamos. Hoje nós temos um navegando na rede muito interessante. Aqui, se Mozart fosse brasileiro, são as harmonizações no estilo brasileiro feita por um trio muito talentoso, Amitai Kurtz nas teclas, Homer Punk na bateria e o Tom Feitel no baixo. Eles trazem uma energia incrível para a apresentação. As performances deles geralmente são compartilhadas no Instagram do Coffee Music. Misturam ritmos brasileiros com música clássica e pop de uma forma muito interessante, né? Vamos ver agora.
Nós passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Felicidade não passa de pequenos trechos.
Navegando pela rede.
Thank you.
Agenda Cultural. Novas canções. Novas canções.
Olha só, Novas Canções, não, novos concursos. Aqui a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre concurso para concurso de poesias Olívia Enciso 2026, tá? Toda a poesia produzida em Mato Grosso do Sul volta a ganhar espaço e incentivo na abertura das inscrições para essa edição em 2026, o concurso de poesias Olívia Enciso, promovido pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. É um concurso bastante consolidado já, e é um compromisso da Academia com a promoção da literatura em língua portuguesa. Estão abertas desde hoje, dia 6, até 17 de julho as inscrições para essa nova edição. São gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico acletrasms.org.br/asl-poesias26. Eu acredito que se você botar lá Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, concurso de poesia, já vai achar, tá? Difícil decorar endereço assim, muito comprido, né? Mas é acletrasms.org.br. Muito bem! Seguimos então, olha, nós vamos direto para a segunda parte da entrevista do Tião César, saborosa entrevista do primeiro programa desses quatro que nós vamos ter aqui no mês de julho, o Julho da Sanfona.
Entrevista, nossa música é assim.
É assim, de volta, estamos conversando hoje com o Tião César, esse sanfoneiro aqui, abrindo os trabalhos para o Julho da Sanfona 2026. Nós já fizemos, é a quarta edição já de inéditos dessa série que eu faço.
Certo.
Já passaram 12 super sanfoneiros por aqui e a gente tem muitos, né?
Tem muitos, muitos.
E você está na minha lista desde o primeiro encontro, mas é como diz o... Como é que é, santo de casa não faz milagre?
É.
A gente é tão amigo, né? Já tocamos tanto juntos.
Pois você, é, gravei música tua, muito bonita. Fizemos show falando do nosso estado, né?
O show Pantanal Brasil, aquele, né? Foi muito legal.
Muito bacana.
A gente, esses dias eu gravei o Marcelo Loureiro aqui, a gente lembrou. E até a gente até cantou junto aqui aquele La Última Carta, que era lindo, do bandoneon, saudoso, estava junto, você, o Tião César, e o Marcelo Loureiro, foi uma cama muito...
Bonitinho. Muito legal. Eu sempre gostei muito dessa música, e você escolheu ela.
Tião, seguinte, tá, você aprendeu sanfona lá, praticamente lá em Cáceres, né? Cáceres não é, Poconé.
Não, eu aprendi sanfona aqui em Campo Grande.
Aqui mesmo, tá.
Foi.
E aí, mas aí que você veio morar pra cá?
É, eu vim estudar.
Depois de passar lá pro Poconé.
É, lá, pra você ter uma ideia, Poconé, pra lá, eu fui estudar o segundo ano primário.
Ah, tá.
Eu era bem jovem, tá. Né? E nessa época minha avó era viva, a sanfona vivia com ela. Eu nem tinha imaginado que um dia fosse...
Aí quando você estava em Campo Grande, já que você herdou então essa...
Sim, essa quando eu vim pra cá. Na verdade é a segunda vez, né, que eu tive em Campo Grande. Tá. Que eu morava no Pantanal, eu vim pra cá na década de 70, 71, 72, 73. Vamos falar que a gente é velho, mas é mesmo, né?
E é mesmo.
E depois eu fui pra... Eu estudei um ano em Corumbá, em 75, e depois eu fui para estudar em Cuiabá. Conheci Cuiabá, fiquei morando lá, né?
Hein?
É, colégio lá no Cuxipó da Ponte.
A Ponte do Cuxipó, Cuxipó da Ponte.
Aí eu fiquei lá também era salesiano, eu estudei com os salesianos. Voltei para Campo Grande, quando eu passei para o segundo grau,
tá.
Entendeu? Aí eu fiz o segundo grau tudo aqui, na Lagoa da Cruz.
Aí a sanfona aprimorou mais.
É, na sanfona veio depois, você acredita?
Então conta pra nós.
Aí quando eu terminei o segundo grau, eu não prestei vestibular.
Tá.
Eu falei, vou fazer isso depois. Primeiro eu vou fazer outras coisas.
Tá.
Aí que eu fui trabalhar com sanfona, que eu fui... Arrumei um serviço aqui, outro ali e tal. Trabalhei até com tratores, pra você ter uma ideia.
Legal.
Na Sorama. E, mas depois eu fui trabalhar lá com o senhor Milton,
que a gente estava falando. E ali foi a escola,
foi
então.
Foi lá que foi minha escola de mexer, desmanchar sanfona, limpar, fazer afinação, fazer folha, essas coisas
que
todas,
legal.
Né? E no meio desse caminho... Né?
Tinha que testar as sanfonas.
É, então, ele tocava, mas eu, o que ocorreu foi o seguinte: veio um senhor lá de Fortaleza, né, senhor Miguel da Serra, que era amigo do Luiz Gonzaga, amigo desse pessoal grande lá da sanfona, lá do Nordeste.
Tinha o forró de pé de serra na veia.
E aí o que acontece? E ele era um músico, assim, bem clássico, pode-se dizer, sabe?
Diferenciado mesmo.
Diferenciado, ele tinha academia de música lá. E ele ensinava, por exemplo, tocar o ró. Né? Tocar bá, ele tocava, tocar em ré menor. Então, aí o que acontece? Aí ele ficou meu amigo, e aí ele falou, ô, menino, você é jovem, tem jeito para esse instrumento, né? Aí eu vou ensinar para você o caminho das pedras.
Olha,
e foi aí que
legal.
Eu peguei com as duas mãos, né? Porque eu tinha... realmente interesse em aprender a tocar esse instrumento, e eu achava muito bonito quem tocava, né? E foi aí que começou tudo esse caminho.
Você aproveitou essa oportunidade desse professor aí diferenciado?
Que veio de longe, né? E ele ficou muito meu amigo, e a gente...
Ele viveu aqui muito tempo?
Ele veio, ele tinha uma irmã que morava aqui, então ele veio aqui, ficava por aqui. Mas ele ficou um bom tempo, sem ir para lá, né?
Era veio para te ensinar.
Era amigo de um camarada que o pai dele é de um sanfoneiro também muito conhecido, que também trabalhou junto à TV Educativa lá em São Paulo, lá o Robertinho do Acordeão.
Puxa, só isso?
Só isso.
Ele era amigo do Robertinho?
Era amigo do pai do Robertinho.
Pai do Robertinho. O pai do Robertinho era sanfoneiro também, né?
Consertava e afinava a sanfona.
O Robertinho era um gênio, né?
Gênio na sanfona.
Ele e a Inesita sozinho, a gente trouxe eles aqui no programa Uma Guarani, e aí ele sozinho e a Inesita, uma simbiose, uma delicadeza. Maravilhoso.
Eu lembro que até teve uma vez que ele esteve aqui, que você me chamou ali no IOTED. Isso mesmo.
Você foi testemunha, então, do que eu estou tentando contar.
Foi testemunha, verdade. Nós fizemos ao vivo, ele estava lá, conversei com ele, gente boa demais, muito brincalhão, alegre.
Lembrou desse teu professor? Você chegou a comentar com ele? Não
comentei com ele, né? Porque o meu professor, na verdade, era mais amigo do pai dele.
Do pai dele. Ô, Tião, mas que legal. Então, quer dizer que... depois disso você começou a tocar já com a turma, não? Porque na última bloco você falou que tocou com o Xalana de Prata, né?
Não, o Xalana de Prata recente, né? Foi recente.
Depois do passamento do Dino Rocha, não?
Não, foi assim...
Ou para substituir ele algumas vezes?
Recente que eu falo, assim, porque voltando lá atrás, né, nos anos 90... Em 80 e pouco eu formei uma banda e nós fizemos música de baile. Tem até na internet uma banda chamada Chão Batido.
Chão Batido, é famosa.
Fazia baile mesmo, aniversário, casamento. E era uma turma assim muito boa, sabe? Que tanto é para você ter uma ideia, muitos dos músicos que eram do componente da banda, hoje toca um no lugar, outro no lugar.
Todo mundo continua na carreira.
O meu amigo lá, Anderson Nogueira, que foi do baterista do Tradição, era um da
era
turma
um
da banda. Ele era.
Cadê ele, hein? Quanto saudade.
Ele disse que tá por aí, rapaz. É. Eu vi ele esses dias.
Cantava muito, hein?
Canta até hoje. Canta. Tá tipo. Como que é? Freio, né? Deixou a barba crescer, a figura.
Abraço, Anderson.
Então, outro também é o Joãozinho. Joãozinho, guitarrista.
Ah, o guitarrista.
Tocava com a gente,
Não, aqui a escola do baile aqui foi muito forte, né?
Foi,
os caras tinham que tocar bem, tocado pra segurar
então,
um baile.
O meu irmão era o baixista, né? O Wilson.
O Wilson ainda já era baixista.
Era, né? Baixista. Hoje ele toca violão também, mas ele tocava violão, né?
É. O Wilson tocou muito tempo com a Delinha aqui.
Com, né? A Delinha, então. Um então, querido, esse, Wilson, esse período.
Um abraço, Wilson.
Aí passou, então o que aconteceu é o seguinte: nós seguimos, né? Esse período das festas, baile. E aí o que, que aconteceu? Que a banda acabou se dissolvendo, né?
Foi nessa época que você foi para Santos? Que
eu sei ainda que não, 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 né? Ainda não. Eu fui para Santos depois. É, eu fui tocar com o Zezinho do Forró.
Ah, ele te achou.
Aí toquei também com Américo e Nando.
Ah, só.
Gravei um disco com ele, música, gente que... boa demais. Umas vozes muito bonitas, né? Muito legal, é. Então, aí fui tocando com um, com o outro, né?
Ah, eu também. Até comigo você tocou.
Até com você, é. Com o Zezinho eu toquei também com um cara que eu nunca imaginei que ia conhecer ele, que ele fez um festival lá, participou do Festival da Globo lá, Beirão.
O Beirão, pô, ele teve aqui na época do Temporadas Populares, né, o Beirão?
Isso, ele morava em Brasília e veio pra cá, e ficou um tempo aqui, e ficou meu amigo, porque ele se aproximou da gente por conta que eu já tocava com o Zezinho, né? Você lembra que a gente fazia muitas apresentações lá no Parkesburg, né?
É, o querido Parks.
Pois é.
Parks, do saudoso Silvio Nucci.
É, exatamente.
Ó, Tião, seguinte, andamos muito. Vamos fazer mais um intervalinho. Queria o seguinte, escolhe mais uma canção lá pra tocar no rádio.
Uma canção? Do Acaba, né?
Pronto.
É, fechou. Claro, vamos fazer Pássaro Branco.
Pronto.
Eu gosto muito.
Quantas pelas brancas. Exatamente, que se movimentam.
É.
Tá, e uma aqui, faz mais um sonzinho pra gente sair desse bloco aqui.
Vai lá, ó. Um grande compositor.
Muito bom, estamos conversando com o Tio César, né? Essa sanfona deliciosa, o sabor da nossa música. Aqui é o Júlio da Sanfona, daqui a pouquinho a gente volta.
Nossa música é assim.
É o segundo pedido do Tião César, Pássaro Branco.
Quantas penas brancas que se movimentam neste lago de lama, nesta lama sem pena, esta pena tão branca enfeitou meu chão.
Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem mais Tião César e o lançamento do 4º Cinesur e a 10ª edição da Flib. Não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação. O NMA volta já já.
Talento regional no ar. Nossa música é assim. Respire fundo, agora solte devagar. Parece simples, mas respirar com calma ajuda a reduzir o estresse e melhora o bem-estar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Na programação da TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao Provoca. Nessa edição, Marcelo Taz conversa com a cientista da computação, Nina da Hora. Ela explica com visão original assuntos importantes do cenário moderno, como algoritmos, redes sociais e inteligência artificial. O Provoca vai ao ar nesta terça-feira, às 9h30 da noite. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é muito obrigado. As mulheres devem dizer muito obrigada. Os homens devem dizer muito obrigado. É uma questão de gênero. O importante é esta concordância aqui, ó, um pouquinho complicada. As mulheres disseram muito obrigadas. Os homens disseram muito obrigados. Obrigado é grato. Então, eu estou grato, ela está grata. É um adjetivo, flexiona naturalmente. Muito obrigado, pessoal.
Nossa música é assim. Som daqui, alma da gente.
Muito bem, de volta com Nossa Música é Assim. Programa que passeia pela música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Olha só, querendo falar com a gente, escreva para nma.zedu@gmail.com.
Nos quatro cantos do mundo.
Ou acesse zedu.com.br.
Quatrocentas mil melodias funcionando que nem fala.
Queria dizer o seguinte agora, nós vamos ouvir uma palavra do Nilson Rodrigues, que é o diretor aí do Cinesur. Foi o lançamento agora no começo dessa semana, lá no Aquário do Pantanal, do 4º Festival Latino-Americano de Cinema de Bonito, o Cinesur. E o Nilson Rodrigues vai dar uma palavrinha, deu uma palavrinha com a gente. Vamos ouvindo. É, a nossa música é assim. Hoje nós estamos aqui no lançamento do 4º Cinesur. Quarto, né, Nilson?
Quarto, bonito Cinesur já, hein?
Meu amigo Nilson Rodrigues é o criador, é o mentor.
Sou o diretor, né, do Bonito Cinesur. Como você disse, nós já estamos na 4ª edição. Nós, desde sempre, acreditamos que aqui o Mato Grosso do Sul é o coração da América do Sul. É. Né?
Só para quem não sabe, o Nilson Rodrigues foi o criador das temporadas populares, do Festival de Bonito, do América do Sul também, né?
A gente tem uma trajetória. Tem uma turma aqui que a gente está junto há muito tempo, né?
A
Andréia Freire, Maria Alice, né? O Pedro Ortali, uma turma incrível, forte, né? A gente fez as temporadas populares, o Festival de Inverno de Bonito, América do Sul, e algum tempo atrás, há cerca de 5 anos atrás, nós achávamos que era preciso fazer alguma coisa importante para o cinema aqui no estado, né? E o Mato Grosso do Sul, como eu disse anteriormente, é o coração dessa América do Sul, né? E tem uma tradição cinematográfica na América do Sul incrível. Infelizmente, nós que estamos submetidos a uma certa dominação cultural, especialmente dos Estados Unidos, nós conhecemos muito pouco do cinema europeu, do cinema sul-americano, uhum, do cinema indiano, que é a maior produção de cinema do mundo, é na Índia, né? A gente conhece muito pouco, porque toda a indústria... Bollywood. A gente é...
Tem cumprido o papel?
Tem cumprido. A gente tem reunido a turma, a gente quer estimular também coproduções no âmbito dos países sul-americanos. Tem vindo gente de todos os países, filmes incríveis. Quem for bonito nesse período vai poder ver uma programação muito interessante, muito interessante. Filmes de 10 países sul-americanos e só filmes novos, né? São filmes recentes, filmes feitos em 2025 ou 2026. E temos mostra competitiva, né? E temos também uma mostra dedicada ao cinema ambiental, também sul-americana, além, obviamente, das produções daqui do Mato Grosso do Sul, que também competem entre si. Nós temos uma mostra específica aqui do Mato Grosso do Sul.
Legal. Nilson, uma mostrinha só, e daí daqui a pouco nós vamos querer fazer uma entrevista com você, para você contar essa história das suas indas e vindas aqui para o nosso estado, que você não tira o pé daqui.
Mas... Não, eu gosto daqui, eu já sou quase um sul-mato-grossense.
Com certeza. Olha, muito obrigado, sucesso pro festival. Nós vamos falar mais dele ao longo do mês aqui, até e durante. Beleza. Também o festival.
Valeu,
nossa,
irmão.
Nossa música é assim, muito obrigado.
Obrigado, valeu.
Toques e retoques.
Olha só, o festival vai de 24 de julho a 1º de agosto. Isso é o Cinesur, mas nós vamos... Quem começa amanhã é o 10º Festival Literário de Bonito, a 10ª FLIB, a Feira Literária de Bonito. Carlos Porto é o cara que lidera lá. Dessa vez ele não mandou mensagem para nós, não, mas nós vamos dizer o seguinte: a feira trata esse ano de linguagens, histórias e memórias. Literatura e linguagens, histórias e memórias. E começa amanhã, de 7 a 12 de julho até domingo, na Praça da Liberdade, Bonito, MS. Serão homenageados a Lígia Fagundes Telles e o Luciano Serafim. Ele, radicado em Dourados. Bem, falando em literatura, o que nós tivemos essa semana também? Um evento muito importante sobre a Glorinha Sarrosa, nossa querida dama da cultura, né? Ela tem uma importância muito grande, o grupo Acaba Que O Diga, né? Ela era diretora de uma escola lá nos idos dos anos 60 e ela promovia teatro, festivais. De lá para cá, ela sempre esteve à frente da cultura em nosso estado e recebeu uma homenagem agora recente, porque tem um pessoal que trata desse acervo, porque ela tem um acervo muito grande cultural entre seus livros e tudo mais. Então, Moacir Lacerda com a Cláudia Finotti criaram Quando Morrem as Marias, nós vamos ouvir agora.
O olhar da sua amiga me atingiu. Igual a um míssil de efeito nuclear.
Música.
Homenagem a Maria da Glória Sarrosa, a Glorinha. Professora Glorinha.
Quando morrem as Marias, morre também um pouco da gente. Ensimesmados adormecem os dias, e o girassol já não gira contente. Só quando morrem as Marias, porque apenas nelas a natureza inteira se faz presente. Quando morrem as Marias, o tempo que é eterno se encolhe no seu encolhimento. Se cala, porque morreu Maria. Quando morrem as Marias, o universo todo vibra em uníssono.